sempre que nós vimos uma primeira linha de raciocínio sobre a Mishnah Yudzayin, a Mishnah Zeshek, e quando o Simão está dizendo, o Rabban Simão e a mulher está dizendo, quando a mãe Gadati da Yashkanunga não matasse da luz todo misticado, eu não encontrei coisa melhor para o corpo a não ser o silêncio. Então nós vimos, será que isso também recai sobre o estudo da Torá ou não? Então ontem nós vimos uma linha de raciocínio de alguns dos comentaristas que dizem que o mesmo vale também para o estudo da Torá. Nós trouxemos alguns exemplos quando, de fato, mesmo na hora do estudo da Torá, a pessoa deve saber ficar quieta. Mas a maioria dos comentaristas dizem que, na verdade, a nossa Mishnah está falando apenas de coisas materiais. Quando se trata de coisas espirituais, não existe ficar em silêncio. Tanto é que nós podemos até ver na própria linguagem, no Masati Lagu, explicar. Só não encontrei para o corpo algo melhor. Então, para o corpo, silêncio é a melhor coisa. Mas para coisas espirituais, não é a melhor coisa ficar em silêncio. Na hora de se estudar, chorar, pelo contrário, deve-se falar. Então, quando se trata de coisas no nosso mundo material, o silêncio é importante, tanto porque ele pode levar a pecado, pode levar a prejudicar a pessoa. Inclusive, o Gaon de Vilna tem uma carta famosa, onde ele escreve também sobre esse assunto, sobre esse conceito, o quanto prejudica a fala errada. E ele fala lá que a pessoa, depois que vai embora do mundo, com vida e saúde, depois de 120, a pessoa passa por um processo de limpeza especial pelas falas que ele teve durante a vida. Então nem se fala das falas que foram uma verdade, falar mal do outro, ou coisas que prejudicaram outras pessoas, que não tem nem dúvida, ou promessas em falso, e conversas na sinagoga, etc, etc, isso nem tem dúvida, que é muito ruim. Xingar no trânsito, e assim por diante. Essas pessoas não têm nem dúvida que a pessoa, infelizmente, vai ter que passar por um processo de limpeza. Mas mesmo por falas à toa, que não tinha sentido, a pessoa só falando, só para dizer que está falando, essas coisas também a pessoa acaba passando por um processo de limpeza. A tal ponto que até o Gaon de Vilna recomenda as mulheres não irem à sinagoga. Por quê? Porque ele diz, os homens têm a obrigação de ir à sinagoga, porque tem que participar de um minyan. As mulheres não têm essa obrigação. Então elas vão para a sinagoga, nem tem mitzvah, teoricamente, dela ir para a sinagoga, e ainda por cima vão ficar no papo à toa, e disso pode sair um monte de coisas não boas. Então o homem tem a obrigação de ir lá e ficar quieto. A mulher, ele até recomenda para que ela nem vá para a sinagoga. E é até interessante que na própria Guimarães traz que uma pessoa deve até evitar elogiar demais o outro. Por quê? Você começa a falar, sabe aquele fulano, essa argentina, não sei o quê. Ah, não, não é não. Eu vou te contar o que aconteceu uma vez, você vai ver só como que. Então, porque ele tentou elogiar o outro, alguém conseguiu fazer um belo de um machanará em cima. Então, até falar bem do outro deve-se também tomar muito, muito cuidado ao falar bem do outro. Ele fala de Capaquela. Agora, quando se trata do estudo da Torá, é exatamente o contrário. Quando se trata do estudo da Torá, é escrito que Chaim Hem Lemotzai Hem, que é uma vida para aqueles que pronunciam as palavras da Torá. Então, quando se trata de Torá, deve sim se falar. Não só isso, mas também no último capítulo do Pirkei Avot, o Pirkei Avot traz 48 coisas como adquirir a Torá. Uma delas é Arihat Fatayim, é mexer os lábios quando a pessoa estuda. Quando a pessoa fala, ouve, interioriza muito mais na cabeça do que lendo com o olho. O ouvido capta e assimila a ideia. Então é muito, muito importante falar, de fato, quando a pessoa estuda a Torá. Inclusive, nós mencionamos no comecinho dessa Mishnah, a Gemara fala Mal uma notócia na Dabba Olamazé. Qual a profissão que a pessoa deve ter nesse mundo? E assim, mas como que ele deve se colocar como um mudo, ficar em silêncio. Essa é a melhor profissão. Então, pergunta a Gmarala em seguida e a Rola pelo direito orar. Será que isso também recai sobre as palavras da Torá? É melhor a pessoa ficar em silêncio? Diz agora, não, o nome sabe que é da Bruno. Então, se trata de justiça, deve se falar. Se trata de Torá, deve sim ser falada. Então, silêncio a pessoa deve fazer nas outras coisas, não quando se trata de estudo da Torá. Na verdade, existe mais um problema. Quando a pessoa fica falando coisas que não tem motivo para serem ditas, ele também acaba profanando um outro problema, que ele está fazendo o bitur Torá. Todo momento da nossa vida nós temos a necessidade de estudar a Torá. Mas precisamos também nos ocupar para poder viver. Então, no momento que você está se ocupando para viver, para poder estudar a Torá, está perfeito. Você precisa trabalhar para estudar a Torá. Já vimos bastante sobre isso na missão que falava de estudo da Torá. Ele pode, obviamente, trabalhar, mas ele está trabalhando para poder ter sustento, estudar a Torá, servir a sempre. Se a pessoa fala alguma coisa que é necessária para ele poder depois poder estudar a Torá, então, obviamente, ele deve falar. Ele precisa comprar alguma coisa para poder comer, para poder estudar a Torá. Então, ele precisa falar na loja o que ele quer comprar, ele vai falar. Então, essas são falas que são necessárias. Mas se está jogando conversa fora, a pessoa está profanando e anulando um tempo que ele tinha para poder estudar a Torá. Você tem tempo para ficar discutindo o que o Bush fez nos Estados Unidos, senta e estuda um assunto da Torá. Então, por isso, a pessoa deve tomar cuidado e não profanar o seu tempo com palavras à toa. Inclusive, o Mishlei, Shlomo HaMelech, fala Mavet v'chaim v'yad ha-lashon, que a morte e a vida são nas mãos da língua. Ou seja, a pessoa, como diz a Gemara lá em Arachim, Arotzeh chaim v'lshono, Arotzeh mitah v'lshono. A pessoa que quer viver, que a sua língua dele é o direito da vida. Se só quer morrer, a língua também faz isso. Na verdade, tanto que você com a fala pode fazer bem, beneficiar pessoas, beneficiar a vida, e o contrário, mas também a própria pessoa falando coisas boas, ele traz coisas boas para ele próprio, e falando coisas ruins, ele acaba trazendo coisas não boas para ele. O Rambam nessa Mishnah traz que existem 5 tipos de fala. Primeiro tipo de fala são os tipos de fala que são uma mitzvah. Por exemplo, estudar Torá, rezar, chamar, assim por diante. Ou até aqueles que acrescentam e testemunhar no tribunal. São mitzvot que estão ligadas com a fala. Certo? Não tem nem dúvida que a pessoa deve buscar fazer o máximo que ele pode. Depois existem palavras de proibição. Falar mal do outro, testemunhar em falso, fazer palhaçada, gozação, xingar o outro, e assim por diante, falar palavras feias, talvez até aqui recai, lembrar que é proibido contar piadas sujas, todos hoje em dia, vira tudo festa, aí se aproxima uma criança, ele não pode ouvir. Por que ele não pode ouvir? Um adulto também não pode ouvir. Proibido falar piada suja. A Gemara fala em uma festa de Shabbat, da Pinim Rei, a Gemara escreve lá, até dá lá um exemplo de coisas que se falava naquela época, e agora fala que mesmo por dica é proibido falar. Essa é das palavras são proibidas. Não existe. Quer contar uma piada bonita, uma piada limpa. Essa também não é ideal ficar perdendo tempo contando piada, mas existe o conceito, aquela de Marai, na Sefer Shabbat, escrito que o Rabba, antes de começar uma aula, contava uma anedota. Deixa todo mundo mais freio, mais feliz. As pessoas conseguem entender melhor depois do estudo. Então, tudo bem, contar uma piadinha bonita, que não tem nenhum problema, é uma coisa. Mas contar uma piada suja é terminantemente proibido pela Torá. Depois existem as falas que são chamadas Barim Meusim, o Rambam fala. Palavras que são, desculpa a expressão, mas palavras nojentas. O que quer dizer isso? É ficar conversando o que fulano fez, o que o outro fez, o que não sei o que lá, o que é novela, não sei o que. Né? Essas coisas que não tem sentido nenhum. Ou ficar falando de política, o que ele fez aqui, o que ele fez ali, coisas que não vão levar a nada, e só ficar conversando e falando, isso são coisas que...
No meio da reza.
Não. No meio da reza é terminantemente proibido. Agora, fora da reza também.
Eu tenho um Shabbat, e eu procuro sentar longe das pessoas, porque...
tem um amigo meu que começa a conversar sobre futebol durante a reza. Aí eu fico feliz da vida, porque eu tenho que aproveitar para me concentrar.
Tem razão.
Tá entendendo? Eu não sei. É errado colocar lá fora qualquer coisa um cara assim difícil? Não, não é. Não pode.
Poder pode. Mas eu acho que o Benil não tem razão. Eu não sei o quanto isso ajuda, mas.
Eu tenho um monte de amigos aqui, como é que não falam
sobre isso? Tem razão. A gente tem que tentar conscientizar.
Mas
a gente tem que tentar conscientizar as pessoas. Você tem razão. Tem toda a razão. Quer dizer, na verdade, nem. Mesmo falar a palavra de chorar no meio da fila também está errado.
Meu avô falava assim.
Muito mais ainda essas coisas.
Meu avô falava assim.
Tinha sua razão.
Aí,
não é droga. Exato. Isso é uma coisa que tem.
Meu avô até
esse. Encontrou o cantinho.
Mas é. Já tive a fome aí, eu acho que eu não sei. Eu tenho uma ideia para você. Eu não quero.
Depois tem uma quarta categoria que o Rambam diz, que são os Dvarim Ahuvim, palavras amáveis. O que quer dizer isso? São coisas que vão dar uma força para a pessoa. Então, por exemplo, discutir ética. Discutir ética não obrigatoriamente está falando palavras de Torá, mas são coisas que vão te levar a algo, são coisas que vão levar a mundo. Ou, por exemplo, a pessoa contar uma história de Sadiquim, história de alguém que aconteceu alguma coisa, que tem uma lição de moral, isso tudo são coisas que são de Dvarim Ahuvim, palavras que são amáveis, boas. E depois tem uma quinta categoria, que são chamadas de Dvarim Mutarim, palavras permitidas. Por exemplo, a pessoa vai na loja comprar uma coisa, ele só fala. Ele não está falando nenhuma lição de moral, ele não está falando nenhuma coisa que é proibida de ser dita, ele também não está falando nenhuma palavra de Torá, ele também não está falando nenhuma palavra vã e à toa. Coisas que são necessárias. Mas não estão ligadas a nenhuma das categorias acima, são chamadas de Burima Mutarim, palavras que são permitidas. Nessas palavras aqui, veio a Mishnah, veio a Rabban Shimon Gamliel e falou, mesmo nessas palavras, tenta não falar demais. Tenta economizar nas palavras, falar curto, obviamente também não vai por isso faltar comunicação, a outra pessoa nem entendeu o que você quer dizer. Você é para não ficar contando um monte de histórias. Você vai numa loja que quer comprar um produto, fala, eu quero tal produto. Você vai, sabe por que você quer comprar um produto? Porque você sei lá, sabe que as pessoas gostam de fazer tudo tempestade em copo d'água. Nesse tipo de coisa, diz o Rambam, é essa categoria que a nossa missão está se referindo. Por quê? Quando se trata de palavras de Torá, palavras de mitzvot, essas são obrigatórias, e diz o Rambam lá, oxalá nós pudéssemos nos ocupar delas a vida inteira, sem ter que se ocupar do resto. Quando se trata de Diburim Ahuvim, palavras que vão levar a pessoa a ter mais moral e assim por diante, palavras amáveis, também, quanto mais a pessoa falar dessas, melhor, você vai ajudar o seu amigo, você vai dar um apoio ao seu amigo, muito bom. Quando se trata de palavras que são de Averá, não tem nem dúvida que são proibidas. Quando se trata de palavras como o Rabba definiu meu sim, palavras abomináveis, também não tem nem dúvida que a pessoa deve evitar esse tipo de coisa. E nem se fala no meio da reza. Não estamos nem falando no meio da reza. Agora, as palavras que estão no meio disso, entre um ou outro, são as palavras neutras, essas a pessoa deve tomar cuidado também para não se estender demais, falar o mínimo necessário.